Nesse episódio do podcast Estudos Literários, vamos continuar conversando sobre o livro Alice no País das Maravilhas. Comentaremos sobre os capítulos 5 e 6, Conselho de uma Lagarta, e o 6, Porco e Pimenta. Logo nesse capítulo 5, nós vemos que a Alice, ela acaba de encontrar com uma lagarta. E a lagarta, ela é um outro animal, uma outra personificação, que vai estar sempre perguntando para Alice, quem é você? E todos esses questionamentos, a gente percebe que desde o início do livro, a Alice, ela não gosta desses tipos de questionamento, porque isso deixa ela confusa. E logo que a lagarta faz essa pergunta, quem é você? A Alice, ela constata que ela está mudando, que ela não sabe mais quem ela é neste momento, por conta dela ficar sempre crescendo e diminuindo. E essa questão do tamanho deixa ela muito perturbada. Porém, a lagarta azul aqui, nesse contexto, ela não tem medo da mudança. O contrário da Alice, então a gente vê que tem esse contraste. Logo após, a Alice, ela inicia recitando um poema, e quando ela recita o poema, o narrador ele descreve que ela está juntando as mãos. Segundo as notas do livro da Alice, da edição da Zahar, segundo a autora Selwyn Goldray, as crianças naquela época elas eram ensinadas a juntar as mãos sempre quando iam recitar algum poema, falar sobre alguma matéria, porque nesse ato de juntar as mãos, era como se elas ficassem mais concentradas ao conteúdo. Então, esse é um dado curioso aqui da história. Da Alice, ela recitar o poema sempre juntando as mãos. Era um hábito daquela época. E continuando a conversa com a lagarta, a Alice, ela se sente muito fora de questão, porque ela nunca foi tão contestada na vida. E logo após, também, a lagarta, ela comenta sobre os cogumelos alucinógenos. E dentro da narrativa, esses cogumelos, eles podem representar o tempo e o espaço distorcido também. E nesses cogumelos, é um outro tipo de artifício que o autor usa para Alice ela continuar diminuindo e crescendo. Porque logo no começo, nós temos a bebida, que a Alice ela bebe, né, aquele líquido logo na casa, e ela cresce e diminui. E nesse caso agora são os cogumelos. Mas só que o cogumelo, ele traz um outro aspecto que a Alice ela fica com o pescoço comprido, como se fosse uma cobra. E daí que se dá o encontro com a pomba, porque a pomba a questiona também do que ela é. E agora, nesse caso, a Alice ela responde que ela é uma menininha. Mas aí a pomba fica nesse embate de que ela é uma cobra. E a palavra cobra aqui, nesse sentido, ela tem um duplo, porque o cobra ele pode ser tanto pela fisionomia que a Alice ela assume, né, de ter aquele pescoço, ou dela ser uma cobra de ser perversa. Então, tem esse outro trocadilho também aqui na obra do Lewis Carroll. E depois dela conversar aqui com a pomba, ela volta, né, ela se ajusta ao tamanho normal e volta a ter 22 centímetros, porque aí ela divide o cogumelo em dois pedaços e ela vai testando. Conforme ela vai comendo um pedacinho de um lado, do lado direito ou do lado esquerdo, tem essa alternância de tamanho. No capítulo 6, Porco e Pimenta, que é um dos meus favoritos, a Alice ela segue a jornada dela e ela encontra uma nova casa. Dentro dessa casa, ela vai se encontrar com lacaios e com a duquesa. E logo quando ela chega na porta, um dos lacaios, ela encontra um dos lacaios e ela pergunta, como faço para entrar? E um dos lacaios, ele responde, né, você deve mesmo entrar? Então aqui a gente vê que outro personagem ainda continuam, né, os personagens da história ainda continuam constantemente fazendo questionamentos à Alice. E aquilo, como acabou a irritando, ela vai, ela tem uma atitude e ela entra. Então, mesmo com o lacaio sempre a questionando se você deve ou não entrar, a Alice, nesse caso aqui, ela tem logo uma atitude e entra na casa. E logo que ela entra, ela já encontra com a duquesa, que no momento ela está com um bebê, ela está ninando um bebê, e a imagem da duquesa, a Alice já logo percebe que tem algo diferente. E também, por conta dela ter encontrado com a duquesa lá e também com a cozinheira, no momento que elas estão ali cozinhando, conversando, a Alice, ela sente aquele cheiro de pimenta, né, de cozimento. E a pimenta, segundo as notas do livro, ela é um tipo de especiarias naquela época que as pessoas elas usavam para disfarçar o gosto de estragado. Então, quando ela fala, né, aquela parte de que tem alguma coisa no ar, está se referindo a esse cheiro da pimenta, que é também uma especiaria que era muito utilizada nesse sentido, de disfarçar o gosto de carnes, de legumes estragados. E depois que ela sente esse cheiro no ar da pimenta, ela observa o gato. E ela acha aquele gato estranho porque ele sorri. Esse é o gato de Cheshire. E esse gato, a representação, o símbolo dele, segundo as notas aqui também, faz uma referência aos leões do condado de Cheshire, sorrindo. Porque naquela época existia um pintor, ele criava essa caricatura dos leões sorrindo. Então, segundo aqui as notas de rodapé, essa figura, esse símbolo desse gato, ele pode estar ligado a essas pinturas ou também aos queijos que também eram feitos nesse condado de Cheshire. Porque esses queijos, eles tinham o formato de gato sorrindo. Então, pode supor-se aí que o símbolo, né, o formato do gato, o autor, o Lewis Carroll, ele tenha se inspirado nessas duas figuras, tanto nas pinturas ou como nos queijos. E o queijo dá essa sensação, né? Porque o gato ele come o rato, mas aí como os queijos eles eram em formato do gato, era como se o rato comesse o gato. É um outro crítico aqui que é citado, Hans Havermann, diz também que o gato ele também pode representar a simbologia da lua, porque a lua ela está associada à loucura, principalmente à lua minguante. Porque se a gente for reparar, a lua minguante ela é só aquela tirinha, né? Então dá aquela ideia do que o sorriso do gato também seja a lua minguante, que está associado à loucura. E se a gente for reparar na história, tem um determinado momento também que a duquesa ela responde para Alice que naquela realidade os gatos sorriem. Então, como a Alice ela está numa realidade paralela, naquele tipo de realidade que ela se encontra, todos os gatos sorriem. Então, esse é um elemento que causa estranhamento na Alice. E também nós temos essa questão, né, da realidade também ligada à teoria do tempo, a questão também da Terra girar, que é um outro diálogo que eles têm. E quando a Alice ela fala da questão da revolução, a duquesa ela fala, cortem-lhe a cabeça, que também tá ligado a uma crítica da época, porque o livro ele foi escrito na era vitoriana. E nessa era vitoriana, existia muito essa repressão feita por quem governava o país na época. Então, essa referência de cortem-lhe a cabeça, pode-se supor também que é ligada a uma crítica da época. Depois que a Alice ela vê, ela enxerga esse gato e faz algumas perguntas à duquesa, a duquesa mostra-se que ela maltrata muito aquele bebê que ela estava no colo logo no início da entrada. E essa questão desses maus tratos que a duquesa faz ao bebê ali naquele momento, pode ser também uma crítica à Inglaterra, à forma de como os bebês eram tratados, a questão de chacoalhar, de mandar ficar quieto. Isso também pode ser também uma crítica a como as crianças eram tratadas naquela época. E naquele momento, a Alice vê os maus tratos e ela acaba pegando o bebê e acaba cuidando. Mas só que quando ela olha bem para o bebê, ela percebe que ele não é um bebê normal, ele é um porco, ele é um bebê de porco. E logo quando ela percebe isso, que é um animal e que não é uma pessoa, ela já o larga, porque a imagem do porco para ela é uma imagem repulsiva. E ela acaba comparando também uma criança feia. Logo depois que ela abandona esse bebê porco, ela vê o gato novamente. E aqui tem uma das frases mais temáticas da nossa literatura.
Quem estaria cantando?
Perdeu algo.
Oh! Não, não, isto é, eu estava pensando.
Estou muito bem. Um momentinho. Segundo verso.
Amoninga, tu deite tu, se já in your wave.
Você é um gato!
Mestre gato! Oh, mimi, and the bololo!
Oh, espere, não vá, espere!
Muito bem. Terceiro verso.
Oh, não, não, não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar.
Oh, isso depende do lugar aonde quer ir.
Oh, realmente não importa, desde que eu...
Então, não importa. Que caminho tomar?
Nessa parte, nós vemos também que o gato, ele serve como uma figura de conselho, principalmente nessa parte que ela fala, que ele fala dos caminhos, né? De qual caminho que ela deve seguir. Se ela não sabe para onde ela deve ir, então qualquer caminho serve. E aqui nós vemos também que essa frase, ela foi muito utilizada depois, principalmente, tem uma frase bem parecida no livro On the Road, do Jack Kerouac. Então, aqui a gente vê também que essa frase, ela ficou muito famosa.
Bom, vamos ver. Se você quer saber, ele foi por ali.
Ele quem?
O coelho branco.
Foi?
Foi o quê?
Foi por ali.
Quem foi?
O coelho branco.
Que coelho?
Mas não me disse que... Oh, que coisa.
Você sabe fazer isto. Eu aqui. Se eu procurasse o coelho branco, iria ao chapeleiro doido?
Não, não quero.
Ou então, a lepre naquela direção.
Oh, obrigada. Eu então vou visitar.
Ela também é maluca.
Mas eu não quero ver a gente maluca.
Oh, não pode evitar? Tudo aqui é maluco.
E durante aquela conversa que o gato tem com a Alice, ele menciona o chapeleiro e a lebre, que ela deve procurar ou o chapeleiro ou a lebre. E a simbologia dos dois, o chapeleiro e da lebre, o chapeleiro, ele tem essa questão da loucura, de somos todos loucos, por conta de uma referência de que naquela época, os chapeleiros, que eram os homens que produziam os chapéus, eles lidavam muito com mercúrio, principalmente na confecção do feltro. E esse mercúrio, ele acabava causando com o tempo, com a inalação dele, muitos tremores, olhos marejados. Então, a pessoa, ela tinha muitos tremores nos membros, uma fala confusa, que aí está ligado à questão da loucura. E a lebre de março também, ela tem esse símbolo da loucura, sendo seu apogeu da loucura no mês de março, por isso que o nome lebre de março. E depois, o gato, ele pergunta sobre o bebê. Aí a Alice, ela responde, ah, ele virou um porco. Também fazendo uma referência, né, ao bebê que a Alice tinha deixado pelo caminho. E assim a Alice, ela segue o caminho dela e ela encontra a casa da lebre e ela lambe o cogumelo e cresce 60 centímetros. Então, o episódio, ele acaba bem nessa parte, quando ela encontra a lebre. Bom, esse foi o episódio comentando um pouco sobre os capítulos 5 e 6. Na próxima semana daremos continuidade com os capítulos 7 e 8. Até mais, tchau, tchau.